morte é uma quimera, porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Epícoro. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Baglini e hoje vamos para mais um GabaritaCast. Portanto, separe o café, separe o suco, continue a caminhar, continue fazendo o que está fazendo. O importante é ter sua companhia até o final desta nossa conversa. E aí, partiu? Vamos lá para mais um GabaritaCast. E hoje vamos fazer uma análise sobre as 250 mil mortes por Covid-19 que o Brasil chegou esta semana. Afinal, a morte vem sendo computada apenas por números frios.
Quatro horas da manhã e eu aqui, sentado neste bar sozinho. Ouvindo essa música num jukebox com cinzas de cigarro sobre a minha perna. Sozinho. Este ambiente costumava estar cheio. Vejo ali à minha frente apenas um garçom com uma máscara pedindo licença para não estar ali. O tempo passou e estou aqui, sozinho, contabilizando as 250 mil mortes.
A morte sempre acompanhou a humanidade. Aliás, ser humano é ser a própria morte. Essa discussão caminha por dois campos, a razão e a fé. Aliás, por três campos, a esperança. Não cabe a nós aqui discutirmos qual sua proposição acerca da morte, que para a ciência representa o fim da matéria, já para a fé, a passagem para outra vida. Porém, seja com fé, seja com a ciência, a morte é sim um ponto de pausa, um ponto de reflexão, um ponto de passagem. Schopenhauer diz que quando temos a percepção de nossa humanidade, passamos a temer a morte. Porém, o mundo contemporâneo reclassificou essa temeridade ao considerar a morte como meramente uma matéria que é jogada na vala comum aberta às pressas por um trator, escondendo o sofrimento de quem fica. As pessoas são representadas por números, desde que possuam uma conta bancária para serem lembradas. Quem fica, assiste o sistema construir diariamente uma morte covarde conosco. Vidas são ceifadas em poucos tempos e sem a devida licença da compreensão de um fim que passa a impedir a abertura dos nossos olhos. Nietzsche tinha razão. A covardia da morte a partir das fatalidades traz sentimentos de raiva, vingança e, claro, repulsa da pausa. A história não perdoou a humanidade e talvez tenta provar a todo momento que nossa alma seja imortal, pois testam nossas vidas através de guerras, testam as nossas vidas através de pandemias, testam as nossas vidas através de assassinatos e tudo aquilo que é mais sujo do homem, a necessidade do não morrer desde que o outro morra. Sócrates, o mundo físico realmente é feito de objetos perecíveis. O senhor tinha razão. E o que mais se estraga é a vida. Vivemos num país em que a própria sobrevivência cotidiana já é uma guerra para a maioria das pessoas. O direito à vida está posto apenas em tintas escritas numa Constituição em seu artigo 5º. Vivemos num país em que a morte atinge a todos, principalmente aqueles que morrem gradualmente com a marginalização de uma sociedade. Os pobres. O Brasil, num prazo de um ano, atingiu a significativa marca das 250 mil mortes pela Covid-19. Muitas delas não computadas em nossa humanidade. Montaigne diz que a morte nos ensina a viver, já que ela é inevitável. Mas, se a morte nos ensina a viver, por que as centenas de mortes da Covid-19 não nos trouxe o saber viver para os outros? Vivemos uma disputa de narrativas que tentam justificar as mortes através de discursos engessados e ensaiados para fugir do verdadeiro debate. A vida. São discursos prontos do tipo: se trabalho, posso me divertir? Ou até mesmo discurso: ah, para com isso, todos vamos morrer, logo vou aproveitar a vida. No entanto, a vida não está sendo aproveitada. Somos seres sociais e precisamos dela. Precisamos da vida, dos outros. E o que estamos vendo é a ausência da compaixão ao próximo. A vida respira por aparelhos que têm em seu rótulo a lacração. A vida é minha, faça o que quiser. Interessante, não? Pensar na oposição da morte que tanto assola o país com o discurso da vida é minha? Peço licença para narrar e costurar tragédias de grande impacto social, pois só assim possamos ter a dimensão do que estamos falando. Uma das maiores tragédias que ocorreu na América do Sul foi a Guerra do Paraguai. Um conflito que eliminou uma população inteira, que assaltou crianças de sua infância e fez do sangue o caráter diplomático de três nações contra uma. No auge do conflito, os rios eram tingidos de sangue. A Batalha do Riachuelo representou essa triste realidade. Foram 440 mil mortes em 4 anos de conflito. Façam as contas. Já morreram mais pessoas proporcionalmente pela Covid-19 só no Brasil em um ano do que em toda a Guerra do Paraguai. O início do século 20 foi marcado por mostrar galpões com pessoas agonizando à sua morte. Corpos eram jogados no meio das ruas e permaneciam por dias, permaneciam por semanas, exalando o pior cheiro da humanidade naquele momento: a sua decomposição. Pessoas se afastavam uma das outras por medo da infecção. A gripe espanhola atingiu o país em 1918 e matou cerca de 40 mil pessoas. As reportagens da época diziam: o Rio de Janeiro é um hospital a céu aberto. A Covid-19 já matou mais. Talvez hoje a reportagem seria a construção de um novo território, com uma manchete muito clara. O Brasil é o hospital a céu aberto. Ou melhor, o Brasil é o próprio túmulo. Tinha uma época em que falar de avião era falar de acidentes. Talvez as mortes por acidentes aéreos eram mais assustadoras do que as da Covid-19. Afinal, no período de 1959 até 2018, apenas 30.330 mortes ocorreram no mundo. Ah, e não escutem aqui o apenas dentro de um contexto de desrespeito, mas sim na lógica do tamanho da preocupação de uma sociedade. Talvez aquela impressão: a morte deles é pior do que as dos meus. Em 1945, o mundo ficou assustado com a força dos Estados Unidos da América. Não pela sua economia, não pela sua sociedade, não pela sua cultura, mas pelo lançamento de duas bombas no Japão. Hiroshima e Nagasaki foi o palco de um dos lados mais sombrios da humanidade: se calçar na ciência para produzir a morte. Foram 74 mil mortes. Pessoas que tiveram a vida ceifada sem pedir licença. Pessoas que numa manhã simplesmente não deram adeus a seus entes. O Brasil tem várias bombas de Hiroshima e Nagasaki sendo jogadas diariamente sobre nossas cabeças. Mas, quando indagamos a pandemia, recebemos dos frequentadores do novo normal afirmações que são verdadeiros espetáculos do individualismo. Compreendo que existem pessoas morrendo, mas a vida tem que continuar. Ora, a vida tem que continuar. Mas, para a vida continuar, é necessário viver. Com tudo isso, não podemos considerar o elevado número de mortes que o Brasil vem passando como normal, tampouco comum. É triste pensar como o brasileiro sempre tratou a harmonia social a partir de tragédias que soam como um fazer um café pela manhã. Nossas desigualdades não são normais. Nossa violência não é normal. Nossa pobreza não é normal. Mas a morte, por tudo que está acontecendo, infelizmente, começou a ser banalizada pelo normal. João, Fernando, Jean, Maria, Ana, Eliane, Rodrigo, Miguel, Renata, Fernanda, Fabiana, Jéssica e tantos outros nomes são números. São números. Jogados na vala comum do desprezo de muitos. São normais ao computar a morte em que Schopenhauer um dia acreditou que nos aproximava de nossa humanidade. Se números frios não tocam a gente, afinal, são 250 mil mortes, espero que nomes consigam tocar. O poeta Braulio Bessa sintetiza a gastura que me despeço de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo Gabarita Cast.